Olá pessoal, depois de ver os gráficos dos jogos de nova geração nessa E3, onde o meu PC chorou só com o trailer, imagina com o jogo, vi a notícia de ônibus e caminhões autônomos, robôs, repositores de mercadoria no mercado, etc. Deu para ver que realmente a revolução industrial 4.0 está às portas. Mas com o avanço da computação e da robótica, muitos devem pensar: como vai ficar os empregos? Então nesse episódio vamos falar sobre isso e sobre o próximo passo da tecnologia.
E deixem o like.
Bom, vamos começar pelo aquilo que já tem alguns anos, mas que só agora realmente é uma inteligência artificial. Antes o computador era algo aleatório, então quando jogava você versus a máquina, vinha algo bem aleatório. Porém, depois de um tempo fica fácil ganhar a máquina. Aí entra o aprendizado de máquina, onde começa aleatoriamente e termina analisando seus movimentos e o estilo de jogo a fim de tornar um inimigo mais único e mais personalizado. Assim, acabando com um jogo que tem um padrão, onde depois de um tempo se torna simples ganhar, ou mesmo aleatório, onde a prática leva à perfeição. Mas a inteligência artificial evoluiu tanto que chegou a um ponto que, conforme você vai aprendendo no jogo, a inteligência artificial também vai aprendendo com você, ou num jogo online aprendendo com milhões de pessoas, chegando assim ao ponto de ninguém poder vencê-la. E o que começou no mundo dos jogos hoje está em tudo, onde um site como a Google, por exemplo, faz aproveito diferente disso. Se você pesquisou algo no Google, foi no primeiro link, não achou, foi no segundo, não achou, e achou no terceiro, depois de um tempo esse terceiro passa a ser o primeiro, tudo de acordo com a busca de muitas pessoas. E quanto mais dados essa inteligência artificial tem, mais ela consegue prever, podendo chegar ao ponto de prever seus pensamentos ou as suas ações futuras. Porém, o processamento desses dados é feito nos servidores da Google, que apesar de potentes, são computadores comuns. Mas empresas como a própria Google ou a IBM têm o que é chamado de computador quântico, computadores que me fazem pensar no passado e no futuro ao mesmo tempo. No passado, pois a tecnologia ainda está no início, então é um trambolho. É praticamente um gabinete do tamanho de uma geladeira com processador do tamanho do celular. Mas para um computador que antes era do tamanho de uma sala, hoje carregamos no pulso, faz toda a diferença aguardar o tempo passar. Afinal, a tecnologia não só melhora, ela também encolhe. Agora, ela me faz pensar no futuro, pois apesar do tamanho, o poder de processamento é incrivelmente grande. Um cálculo que um computador comum demora anos para resolver, um computador quântico pode resolver este mesmo cálculo em minutos, por exemplo. Então sim, no dia que uma inteligência artificial for transferida de uma rede de computadores comum para uma rede de computadores quântico, a coisa será incrivelmente incrível. Isso pode estar um pouquinho longe, mas não é à toa que pessoas de teoria de conspiração colocam a inteligência artificial como comandante mundial. Afinal, imaginar humanos escravos da tecnologia é uma coisa que já foi imaginada por muita gente, principalmente com a evolução da robótica, onde até robô orgânico já tem. Quando se pensa em robô, geralmente se pensa em um robô roubando o emprego de alguém, como o robô entregador ou o robô construtor, por exemplo. Coisa que já é assustadora, mas está no pensamento de muitos. E na prática, em alguns países, é claro. Agora, um robô orgânico que se parece mais com uma bactéria e pode fazer diferentes funções, como jogar no mar para comer a sujeira, limpando oceanos, por exemplo, onde basta jogar um que ele mesmo se multiplica. E para evitar problemas, caso não tenha sujeira, um como o outro, por exemplo, assim eliminando. Ou mesmo injetando esse tipo de robô no corpo das pessoas, eliminando doenças, consertando DNA ou algo do tipo. Isso é outra coisa bem assustadora. Afinal, um robô comum, um pulso eletromagnético, alguma coisa do tipo, talvez tenha problema. Agora, em um robô orgânico, se sair do controle, teríamos uma espécie de pandemia robótica? E uma variante de um vírus ou de uma bactéria é quando a cópia não é bem feita. Então teríamos uma variante também disso? Sei que essa de robô orgânico está apenas no começo, mas é algo a questionar. Ainda mais algo que esteja sendo pensado para colocar no corpo. E sim, além do chip atrás da testa, lá no meio do cérebro, chip na mão, no braço, nas pernas, ainda tem essa. É o famoso homem-máquina virando real. Quando é algo para suprir uma deficiência, até entendo. A pessoa quer enxergar, quer andar, quer pegar coisa com a mão, etc. Agora, quando é simplesmente para poder ouvir música sem precisar de fone, controlar um robô com a mente ou conversar com uma inteligência artificial por meio de pensamentos, acho que além de perigoso, é besteira.
E deixem o like.
E fico só pensando como vai ser o trabalho de crackers e hackers no futuro. Afinal, é um mundo onde robôs fazem tudo, onde pessoas dependem de inteligências artificiais e onde até o dinheiro é digital, pro bem ou pro mal, esse tipo de ataque deve ser comum. Afinal, se o lado defensivo tem computadores quânticos, o lado do ataque também deve ter. Mas mudando um pouco de assunto, hoje a inteligência artificial não é tão incrível assim, não a ponto de substituir o contato humano, é claro, mas isso é algo que pode acontecer no futuro. Então, imaginando o futuro onde robôs e inteligência artificial fazem tudo, o que os humanos fazem? Afinal, pessoas comuns como eu e você precisa comer. E algo que está virando tendência agora é pessoas empreendedoras, seja empreendimento digital ou físico. Ou seja, comprando uma casa, comprando um estabelecimento para alugar, ou mesmo montando a sua própria loja. Isso no âmbito físico, é claro. Agora no digital seria abrindo uma loja de venda na Amazon, no Mercado Livre, se afiliando como revendedor, algo do tipo, ou mesmo investindo em algo como os fundos, ou mais específico, os fundos imobiliários, por exemplo. Onde, assim como no exemplo físico, a pessoa fique só ganhando aluguel. Enfim, em um cenário onde a classe operária é tudo composto por máquinas, todas as pessoas são obrigadas a ser empreendedoras. Mas até lá, o fator humano ainda mandará muito. Afinal, entre uma máquina e um humano, isso é o diferencial. Pois mesmo programado a expressar sentimentos, ela não sente de fato. Pelo menos não ainda, é claro. Afinal, coisas que eram impossíveis hoje já é possível, quem dirá no futuro. E pra quem não viu, eu falei um pouco sobre a tecnologia na política no episódio 2, e um pouco da tecnologia na economia no episódio 3, e agora mais especificamente no trabalho. Então, se tiver mais um cenário que você veja, mande no feedback, quem sabe tem um próximo episódio sobre isso. E desde já, obrigado por quem tem acompanhado. E por hoje é isso, e tchau tchau pessoal!